a mim todos que estão cansados e oprimidos, e depois ide. Porque já foi liberto, já foi sarado, já foi abençoado, já está próspero, andava de burro, agora está andando de Audi, então aleluia! Chegou na igreja, andava de jegue, sabe o que é um jegue? Não? Um burro. Outros vinham a pé, porque não tinham nem um burrinho. E agora está andando de Mercedes. Aleluia. E vai parar nisso? Não. Agora eu vou avançar. Esse é o projeto de Deus. Aliás, essa questão de prosperidade é complicada, porque a igreja tem sido a única instituição do planeta que acredita que miséria é uma virtude, é um bem para o seu povo. É a única instituição. Nenhum país do planeta, por pior que seja o governo, acredita que a miséria é um benefício para o povo, mas a igreja acredita nisso. Como se pobreza fosse sinônimo de simplicidade. Vai alguém lá pedir uma esmola na sua porta, um prato de comida, ou teve uma pessoa tão humilde hoje. Que humilde? Quem disse que é humilde? Pessoa pobre, pessoa necessitada, não humilde, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade e miséria não são sinônimos. Alô? Amém? Talvez até a arrogância dessa pessoa a levou a essa situação. A soberba, o orgulho, a maldade levou-a a essa situação. E não a humildade. Humildade não põe ninguém no lixo. Humildade não põe ninguém na miséria. A humildade exalta a pessoa. Né? Então, conhecer apenas parte da verdade nos impedirá de amadurecer e, consequentemente, de cumprir o nosso destino em Deus. Por favor, eu quero que você preste atenção nisso. Você não foi salvo só para ir embora para o céu. Aliás, céu, para você e para mim, e nós vamos, não se preocupe com isso. Quem é que foi lavado no sangue do Cordeiro aqui? Então, céu é garantido. Ninguém tira. Agora, céu para nós foi um acidente de percurso. Preste atenção nisso. O que é que gerou a morte no mundo? O pecado. Mas quando Deus criou o homem, havia pecado? Então, se não havia pecado, não havia morte. Se não havia morte, ninguém ia sair da terra. E não ia para lugar nenhum, ia ficar aqui, eternamente, vivendo a vida de Deus, ou não? Então, de fato, o que é que mudou o curso do homem e fez com que hoje o homem vá para o céu? Por causa do pecado. O pecado entrou. A morte entrou. O Redentor veio, te redimiu da morte, mas a morte física, até que não chegue o dia do arrebatamento, ela permanece. Então você, mesmo com Cristo, o seu corpo vai tombar. E eu espero que pudéssemos ser a geração do arrebatamento. Aí você nunca ia ter o desprazer de ir no velório, no meu velório. Não é? Então, eu estou dizendo essas coisas porque eu quero que você pense que Deus tem um propósito para você aqui na terra. Não é ficar na sala de espera aguardando o céu. O propósito de Deus para você é aqui na terra. O céu já é garantia. Eu não preciso colocar os meus olhos, eu não preciso batalhar por aquilo que já é meu. O céu não é algo pelo qual você tenha que batalhar para conquistar. O céu já é seu por graça e misericórdia de Deus. Amém? Você crê nisso? Por causa da graça, hoje você vai para o céu. Então isso aí, eu não preciso lutar por isso. Quando eu entendo estas coisas, eu começo a perceber que há um propósito de Deus para mim aqui na terra. Eu fui criado com um propósito. Deus pensou em você com um propósito. Quando alguém criou um instrumento como esse aqui, ele criou e depois ele pensou, e agora, isso serve para quê? Será que para jogar com alguma bola? Ah? que é que eu faço com isso? Não, ninguém cria alguma coisa para pensar depois o que vai fazer. Quando alguém cria alguma coisa, cria já para suprir uma necessidade. Criou para suprir uma necessidade na música. Então já pensou em que serviria esse baixo? Quando criou um microfone ou a bateria ou qualquer outra coisa, um iPad ou qualquer outra coisa, quando criou você, Deus já pensou por que criou você? Para cumprir um propósito. Aqui na Terra. Para fazer algo. Você funciona, só você pode funcionar naquilo que Deus te criou para funcionar. Só você pode fazer isso. Cada um foi criado para funcionar em uma área. E você foi criado para isso. E estamos falando criados para funcionar na sociedade. Amém? Estamos saindo da igreja e indo para o reino. Fomos criados para funcionar. Aqui dentro tudo é fácil. Aqui dentro todos temos fé. Aqui dentro todos cantamos, pulamos e dançamos. Isso é bom e nós estamos nos preparando. Estamos treinando, estamos aprendendo. Para quê? Para funcionar lá fora. Eu estava num congresso lá em São Paulo, há uns anos atrás. No sábado terminava o congresso. No domingo ia ser o chamado Dia do Orgulho Gay. Ia ter a marcha lá em São Paulo. E o Espírito Santo disse para mim: se vocês se calarem, ou melhor, porque vocês estão calados, as pedras estão clamando lá. E quando as pedras clamam, elas machucam, elas ferem, elas fazem as pessoas sangrarem. As pedras estão clamando, e vocês estão sabendo de tudo que está acontecendo isso pelo mundo inteiro. Porque nós nos calamos, nós nos confinamos na igreja. Hoje tem pessoas que têm muito mais ousadia para pregar a mentira lá fora do que nós para pregarmos a verdade. Porque queremos ser politicamente corretos. No reino de Deus, essa frase é uma heresia. Esse termo é herético. Politicamente correto é obra do inferno. Nós não temos que ser politicamente corretos e biblicamente errados. Quantos termos estão surgindo aí para oprimir as pessoas e manipular? Porque nós não estamos lá fora. Porque no vosso governo, quantos crentes tem lá no governo influenciando? Alô? Quantos presidentes da república estão lá que temem a Deus, que fazem a vontade de Deus, que não estão presos com a corrupção? É para isso que Deus está te chamando. É para ser o próximo presidente de câmara. É para isso que Deus está te chamando. Alô? Não, a gente não se mistura. Porque você não se mistura, o inferno domina. Política é do diabo, então você entregou para ele domina. Dinheiro é do diabo, ele domina e a igreja fica na miséria. Não viu aquela antiga história lá do... Onde é que estão as notas de dinheiro conversando? As de 100 estão nas boates. As de 50 estão nos cassinos. E vai por aí afora. Aí chega a notinha mais baixa. Onde é que você está? Eu me converti, estou na igreja. Porque nós não influenciamos. Hebreus capítulo 6, verso 1 diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus. Entenda bem, quando falamos de doutrina de Cristo, quando falamos de Bíblia, quando falamos de palavra de Deus, não estamos falando do livro da religião. Quando falamos de Bíblia, não estamos falando do livro da religião. Bíblia não é o livro da religião. Jesus não é um líder religioso. Ele é rei. Ele é o rei. Amém? E a Bíblia é a constituição celestial para toda a humanidade. O budista não vai ser julgado pelo manual do budismo, ou pelo que ensinou o Buda, ou qualquer outra coisa parecida. O ateu não vai ser julgado por suas convicções. A Bíblia vai julgar essa gente. Os governos estão corrompidos porque não conhecem a palavra de Deus. Talvez conheçam a religião. Visão do reino, ser salvo e estabelecer na terra o reino de Deus. Aí muda. Aí já não é mais eu, meu, para mim, em mim. Aí a conversa é outra. A conversa muda. Então é teu, para ti, em ti, por ti e aleluia. Você está vivendo em Deus. Você vive para o Senhor. Mas quantos estão dispostos a morrer por Ele? Essa é a visão do reino. Eu lembro do testemunho de uma jovem que saiu da Inglaterra, foi para Hong Kong, na época ainda dominada pela própria Inglaterra. E ali deixou a casa do papai e da mamãe, vivia numa vida tranquilíssima. E ela sai dali sozinha e vai lá para esse lugar trabalhar com viciados, com gangues, com gente da pior espécie. Sabe qual foi qual foram as boas-vindas que ela recebeu? Quando ela estava entrando por um beco, procurando o lugar onde ia se hospedar. Um balde cheio de urina foi lançado pela janela e caiu da cabeça até a planta dos pés. Você imagina um balde cheio de urina, dias e dias ali. E alguém pega, que não jogaram porque era ela ou de propósito. Era praxe, era prática comum. Para você ver o sistema como era. O que leva uma moça, uma menina, a sair de casa e se enfiar num lugar desse terrível? Não somente viver por Ele, mas também morrer por Ele. Deixar tudo por Ele. Nós temos sido tão abençoados e esquecemos desse detalhe. Em Mateus 5, 13 e 14, já citei isso. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amados, esse é o grito do coração de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Esse é o grito do coração de Deus para a sua igreja hoje. Nós temos visto a restauração que Deus tem operado na igreja de anos para cá. Trazendo avivamento, levantando o profético, apostólico, restaurando verdades que a igreja tinha perdido, área de libertação, área de adoração, tantas outras áreas. Eu quero que você entenda, uma área que Deus está restaurando hoje é essa questão de a igreja entender o reino, como ele funciona e qual é a sua função no reino. Eu deixo de ser membro de uma igreja e passo a ser cidadão do reino. Essa é a transição que Deus está fazendo. Então eu vou funcionar lá fora. Eu vou produzir para o reino. Eu vou influenciar. Muitas vezes até silenciosamente. Influenciar não é você chegar lá na faculdade. Eu quero que vocês me ouçam. Que Jesus ama. Não é nada disso. Alguém fez assim. Ufa. Não é isso. Não precisa ficar com peso na consciência. A tua vida. Quando a Bíblia diz que você é sal, o que é que uma das coisas que sal provoca na gente? Sede. Só de você andar com as pessoas, o teu comportamento, as tuas atitudes, as tuas ideias colocadas nos contextos corretos, vão dar sede nas pessoas. Talvez no começo elas até se espantem um pouco e achem que você é meio atrasado, ou talvez, quem sabe, você é meio retardado, sei lá. daqui a pouco, sem você citar nenhum versículo, vivendo princípios. Não, porque João capítulo 3, não, não esqueça isso. Isso tem que ser decodificado na tua vida. E não ficar aí tagarelando versículos. Chega no serviço logo cedo, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor para os irmãos e quem sabe salvação para os perdidos aí. Não sei se tem alguns programas que fazem isso por aqui. É, ou saúdo os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com um bom dia de salvação. Quer dizer, já estragou tudo. Fala para o seu vizinho, deixa de ser religioso. Vamos expulsar o jargão da religião. Esse negócio de shalom, paz do Senhor, graça e paz, isso é aqui na escola. Aqui na escola, lá fora, o papo é outro. Oh, aleluia. Lá fora a conversa é outra. Lá fora o assunto é de gente de governo. E você é gente de governo. Lá fora não tem essa ideia religiosa. Lá fora é princípio do céu, essência do céu para influenciar. Amém? Essência. É como fermento. Você coloca o fermento na massa sem fazer nenhum ruído. Ele levedou a massa toda. E um detalhe interessante, é impossível a massa anular o poder do fermento. Nunca se viu tal coisa. Colocou o fermento, já era. Já viu ao contrário, não? Pois o fermento, olha, acredita, a massa toda anulou o poder do fermento. Não, você é o fermento para levedar essa massa. E não tem como anular você. Quando você age no espírito correto. Amém? Diga, tempo de transição. Precisamos reconhecer isso. Se não reconhecermos isso, vamos ficar estacionados no mesmo lugar e vamos perder a ordem divina. Qual é a ordem divina? Primeiro, Salmo 139:16. Desenho de Deus. Já leram isso? Quando diz que antes que você fosse formado, todos os teus dias já estavam escritos no livro. Sabe o que significa isso? Que Deus traçou um desenho para construir a sua vida na terra, antes de você nascer. Então entenda isso, você não é obra do acaso e não está aqui por acidente. A sua conversão, a sua salvação foi um amém a esse propósito. Não só a salvação, não só para ser salvo, não só para se livrar do fogo do inferno. Porque Deus não, o evangelista não se chama bombeiro, ele se chama evangelista. E ele não está para apagar o fogo do inferno na sua vida. Ele está para ganhar você para cumprir o propósito de Deus. Amém? Qual é o seu ministério? Eu sou faço parte do corpo de bombeiros. Eu arranco pessoas do inferno para levá-las para o céu. Esse é o evangelista. Não, o evangelista não é bombeiro, ele é evangelista. Ele vem anunciar que Deus tem um projeto. Depois outros vêm, o mestre vem, o apóstolo vem, o profeta vem para ativar e para mostrar qual é o projeto, para que você cumpra. Mulheres, eu estou cansado de dizer mulheres, senhoras. Deus não desenhou vocês para serem piloto de fogão e de máquina de lavar roupa. Viu? Mexe com elas para ver. Mexe com elas para ver. Quantos homens ficam que nem mocoronga, mulherada. Aleluia. É nós na fita. É nós no Blu-ray, né? Que esse negócio de fita já era. A mulherada já está em 3D. Enquanto os homens estão marcando o passo aí. Sabe o que significa 3D? Significa ver em profundidade. E os homens estão vendo tudo chapado ainda. Não sabe que a figura da frente está descolada da do fundo, porque ele não tem visão de profundidade. Mas 3D te dá visão de profundidade. Você vê aqui separado dali, e separado de lá, e separado daqui, e separado dali. Tudo é separadinho. E olha, as mulheres estão ganhando esse negócio. Homens, repitam comigo: misericórdia. Deus não te chamou para fazer qualquer coisa. Ou o que é que você faz? Ah, eu sou pau para toda obra. Eu não sou. Eu não. Eu faço qualquer negócio. Eu não faço. Eu tenho um chamado específico. Nós começamos um programa de televisão. E a ideia era um trabalho evangelístico. Eu estava mais perdido que surdo em bingo. Porque eu não sou evangelista. O evangelista fala duas palavras e todo mundo que está ali que não conhece o evangelho se rende ao Senhor. Quando você não tem essa unção, você vai pregar 10 mil palavras e a pessoa vai lá, vou pensar nesse assunto. E comecei ali porque Jesus, ele veio para salvar, e aquilo, uma opressão, naquele estúdio de televisão, uma amargura, um peso. Ah, o programa 2, 3, 4, depois já estava ministrando para a igreja, que tem que se posicionar com Deus para o reino. Falei, Jesus, já perdemos o foco. Não perdemos o foco, não. Aqui é o teu foco. Alguém já tentou apertar parafuso com faca, não? Sim, senhores. Pensei que era só brasileiro que fazia isso. O que acontece com a ponta da faca? Ela fica danificada porque ela não foi feita para apertar parafuso. Então eu, fazendo papel de evangelista na televisão, é a mesma coisa que apertar parafuso com faca. Vai causando dano. E vai chegar um momento que eu vou estar frustrado, porque eu não fui criado para aquilo. Entenda bem, não é só uma questão de ser chamado para alguma coisa. O propósito de Deus na tua vida não tem a ver com apenas Deus te chamar para alguma coisa. Ele te criou para isso. Ah, um dia eu me converti, aí eu senti um chamado apostólico. Não, senhores, Deus me separou para ser um apóstolo antes de eu nascer. Se eu iria me converter e dizer amém a isso, aí é outra história. Aí é outra história. Eu creio que vocês trabalham com área de libertação, não é? Que eu já ouvi aqui algum. A gente está ligado em tudo, né? Só ouvindo, recebendo. E claro, isso faz parte, isso precisa, é uma necessidade. Já aconteceu de ministrarem com alguma pessoa que vivia na bruxaria, na feitiçaria, que tinha visões, que enxergava espíritos, e essa pessoa foi liberta, salva, lavada no sangue, e depois se tornou uma profeta na igreja, não? Bom, assim de caso. Por quê? Porque ela foi criada para ser profeta. Porque já havia nela uma veia profética. Só que ela estava sintonizada no satélite errado. Então Deus vem, corta, salva, transforma, lava e muda a antena para o satélite correto. Oh, aleluia! Porque ela já foi criada para isso. Quantos desses que estavam tocando aqui já tocavam antes de se converter? Cadê? Você já tocava antes? Como assim? Não pense que música é resultado de escola, não, viu? A escola ajuda, porque música é uma vocação, é um dom do pai. Não é qualquer um. Eu conheço gente que fez 8 anos de piano e não toca nada até hoje. Verdade. Odeia, não quer nem saber. Ela aprendeu ainda numa escola de freira que dava reguada na mão quando não fazia a coisa direito. Eu venho de uma família de músicos. Se eu tivesse feito 8 anos de piano, eu era um Beethoven. Porque existe um chamado, há uma vocação aqui dentro. Ele tocava quando era do mundo. Porque já foi chamado para isso. Porque existe um desenho de adorador nele. Só que ele estava queimando incenso no altar errado. Aí Deus transforma, purifica, santifica o propósito, o desenho, o DNA, e agora canaliza na direção correta para queimar incenso no altar correto. Isso é tremendo. Deus não é pego de surpresa. Ai, este sujeito se converteu. E agora, o que é que eu vou fazer? Deixa eu olhar na minha lista aqui de... Precisa-se... Puxa, não tenho nada, acho que eu vou fazer conselheiro. Eu, como não tenho nada no momento, você vai ser conselheiro das finanças da igreja. Você acha que Deus trabalha dessa forma, não? O homem é tão cabecinha, o humanismo é tão cabecinha, que acredita que a mais high technology da NASA... Oh, que Deus, o quê? Olha nós aqui, o que a gente cria? São uns bocó. Porque a maior tecnologia quem criou foi Deus. Olha a máquina. Olha a máquina. Hoje eles estão todos, estamos abismados com os computadores, com os HDs. Olha o HD que Deus criou. Eu não sei se usa esse termo aqui, mas no Brasil quando estraga, deu pau. Esse HD aqui dificilmente dá pau. Nunca pega vírus. Aleluia. Se bem que alguns aí já estão precisando trocar o antivírus. Já estão ficando meio chué. Chué igual pirado, doido, maluco. Chué, com CH. Mas se você estiver ficando muito chué, então é com X. Eita. Então a ordem divina vai fazer você entender o desenho de Deus, o lugar estabelecido por Deus. Alô? De repente está tão tranquilo aqui aprendendo, aí começa a ter coceira. Não estou gostando mais daqui. Já levanta, já quer ir para outro canto. Eu não tenho direito de fazer isso. Eu não tenho direito. Eu não sei quem deu esse direito às pessoas. Sai daqui, vai para ali, sai dali, vai para lá. Só tem só uma razão para sair de um lugar. Quando eu estou morrendo a míngua, não sou alimentado, não sou cuidado. Ou... mesmo em caso de ser alimentado e cuidado, Deus diz, vai. O que via de regra é coisa rara. Deus me plantou aqui, e eu tenho que ficar aqui até o tempo de florescer. Sabe quando é que você vai ser reconhecido um profeta? Quando você for reconhecido aqui. Não vai lá na minha igreja para eu te reconhecer como profeta. E aliás, lá você vai poder profetizar, e vai poder levantar paralíticos de cadeiras de rodas, e vai poder ressuscitar mortos, e eu não vou ficar nem um pouquinho encantado com isso. Porque isso não revela você, isso revela Deus. Você eu conheço pelo seu caráter, não pelos seus dons. O seu caráter revela quem você é, seus dons não revelam nada, senão Deus. Você curou alguém? Eu estou vendo Deus operar, não você. Viu aquele homem que passou lá, que tremendo, que maravilha. Não, você não está vendo nada, você está vendo Deus fluir. Agora, o seu caráter, como você lida com o seu cartão de crédito, com seus cheques, que paga, que só vai o papel, dinheiro não tem, fundo não tem. Como você lida com essas coisas? Como você lida com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com a mãe, com o pai? Trabalho, como empregado ou como patrão, seu caráter revela quem você é. Diga para o seu vizinho assim, ui. Então permaneça no lugar estabelecido por Deus. para não ser como um menino de rua que sai do meio da família, fica aí perambulando, vai aqui, vai ali, vai lá, vai acolá, perdido, não sabe mais o que vai fazer da vida. Aí chega um dia que ele já está guardando o sábado dos adventistas, o domingo dos batistas, a segunda do pastor batista, e não faz mais nada na vida. Quando você está debaixo do desenho correto de Deus, ou da ordem correta de Deus, que você tem, você entendeu o desenho de Deus para a sua vida, você entendeu o lugar estabelecido por Deus em sua vida, Deus trabalha com lugares, há um lugar geográfico para você funcionar ali, e se você sai fora, você aborta o propósito de Deus para a sua vida, porque Deus não é obrigado a fazer com você o que você quer. Amém? Debaixo da ordem nós também temos as provisões de Deus. Amém? Provisões. Estamos aqui por uma ordem divina. Estamos nos movendo na Europa por uma ordem divina. Eu tenho aqui o aplicativo do Banco do Brasil. Mas não pense que é só apertar o aplicativo que vai saindo dinheiro pelo iPad. Mas como estamos aqui? Porque Deus estende as mãos e supre. Porque você está debaixo de uma ordem. Deus mandou Jonas para onde? Para onde ele foi? Mas veja, a palavra de Deus é tão tremenda que ela diz assim: e Jonas pagou a sua passagem para ir para Tarsis. Porque quando você vai para onde Deus não manda, você tem que pagar. E quando você vai para onde Deus manda, diz que ele chegou lá na praia sem pagar nenhum tostão. Foi ou não foi? Oh, aleluia. Por isso que eu não acredito nesse papo de crise. Crise é a linguagem do sistema lá fora. O sistema do qual você faz parte chama-se Reino de Deus. Amém? Você é um cidadão do Reino de Deus plantado na República Portuguesa. Quem responde por você não é a República Portuguesa, é o Reino do Céu. Oh, aleluia. O mundo pode estar caindo aos pedaços lá fora. Você está vivendo em outra dimensão. Amém? Devemos nos lembrar que nós não somos os que fazemos a história, e sim Deus. Amém? Deus é que faz a história. Veja o povo de Israel, estava no Egito. O que é que significa Egito? Cativeiro. É assim que Deus faz com a gente. A história de Israel é essa. Diga: Egito, deserto, terra da promessa. O que é que representa o Egito? Cativeiro, estávamos lá. Aí você é transformado por Deus e ele te leva para o deserto. O que é que significa deserto? Diga: processo. Então você vai passar por um processo. Quem sabe muitos aqui estão passando hoje por um processo não muito agradável. E você está dizendo: será que Deus me abandonou? Será que não escuta e não verá a minha dor? Nada disso. Você está onde está por causa de um propósito de Deus. Hoje talvez você esteja atravessando um deserto. Não é porque Deus perdeu você ou porque seu GPS com Deus acabou a bateria, não. Porque existe um propósito e Deus está processando a sua vida. O lugar de glória onde você deseja chegar vai depender dos inimigos que você vai querer enfrentar. O que acontece? Quando vem uma luta, não, eu não vou enfrentar. Então você não vai chegar onde Deus quer. Porque no caminho da tua vitória lá, o inimigo está plantado. E você vai ter que derrubar o gigante. E são processos de Deus. Processos que acontecem dentro da família, processos que acontecem no emprego, processos de perseguição, processos. Deus vai te processando. Momentos que você grita, parece que o céu está de bronze e a terra de ferro, não cai nenhuma gota d'água e não nasce nada. São processos. E processo dói. E deixa eu te dar uma notícia não muito agradável. Processos não terminam com campanhas de oração. Processos não terminam com a campanha do sal grosso ou do alho. Ou seja, a campanha do dente de alho, do sal grosso, a campanha da picanha. Para essa você pode me convidar que eu venho. Porque depois do processo, então chega o tempo de cumprir o propósito. Não esqueça que Deus está te tirando daqui de dentro para funcionar lá fora. Está te treinando aqui dentro para funcionar lá fora. Ele está te treinando aqui dentro. Aqui é uma escola. Havia em Porto Rico um apóstolo chamado Rinaldo Texidor Júnior. Teve muito ali para São Paulo ministrando. Ele já se foi com o Senhor. E ele dizia, em algumas de nossas igrejas na América Latina, não temos cadeiras normal. Temos como que, chama-se carteiras aqui? Temos carteiras de escola, para que o povo ponha na cabeça que ele está ali para aprender. Não estamos ali para buscar isso, buscar aquilo. Olha, eu posso buscar isso e aquilo na minha casa. Fecha teu quarto que isso e aquilo cairá na tua cabeça. Cairá no teu colo. Quando eu entendo isso, eu passo a ser bênção na igreja, eu sirvo. Quando eu não entendo isso, ai pastor. Quando o pastor vê você chegando, ele diz, socorro, Jesus. Eu quero confessar um pecado aqui para vocês. Eu não atendo telefone em minha casa. Por quê? A minha esposa sempre atende o telefone. Dependendo de quem é, eu já vou pensar, Senhor, me dá graça. Dá tempo de fazer uma oração, nem que seja uma oração como se fosse um telegrama. Senhor, graça. Porque tem gente que você fala, Senhor Deus, 20 anos, nunca cresceu um milímetro. Seja sincero, você gostaria de ver seu filho chegando com 20 anos de idade e mostrando um papel para você? Aí, mãe, cheio de rabiscos, casinha, passarinho voando, ainda passarinho assim, faz aqueles M de asa aberta assim, né? 15, 16, 20 anos de idade. Deus está te chamando para a maturidade. O que você vai fazer? Olha, o que você vai produzir nessa nação com maturidade? Eu particularmente defino santidade como maturidade. O que é santidade? Maturidade. Santidade não tem nada a ver com esse folclore que criaram. Santidade não tem nada a ver com esse cerimonialismo inútil que criaram. A santidade que Deus quer não é cerimonial, é prática, maturidade. A verdadeira santidade não é vista pelo tipo de roupa que você veste ou o cabelo que você tem. A santidade se vê em você em tempos de crise. Como você reage a isso? Quando você está debaixo da ordem de Deus, você tem ousadia. Amados, o tempo de transição é tempo de sermos ousados. Por favor, entenda uma coisa. Deus é eterno. Você não é. Deus estava chamando um servo dele. Servo, eu quero que você faça isso. E anos chamando. E um dia Deus falou, e ele nada. E um dia Deus falou para ele assim, olha, meu servo, eu quero só dizer uma coisa para você. Não se esqueça que eu sou eterno e você não. Seu tempo está passando e você não está fazendo o que eu mandei. Ai. há um propósito para Deus cumprir na sua vida. Amém? Então é tempo de sermos ousados. Precisamos nos mover dentro do tempo determinado pelo Espírito Santo. Entenda uma coisa, obediência fora do tempo é desobediência. Amém? Obediência fora do tempo é desobediência. Obedecer fora do tempo é desobedecer. Quando andamos debaixo da ordem, a ordem traz alinhamento. Tempo de transição é um tempo de nos alinharmos com Deus. Entenda bem, o propósito com Deus na sua vida não é só que você conheça Deus e conheça a palavra de Deus, mas conheça também o propósito dele. Porque você pode conhecer Deus, pode conhecer a palavra e não conhecer o propósito. Então você vai tropeçar. A maioria das crises que nós atraímos, fora aquelas que são processos normais de Deus, mas crises que nós atraímos, o fazemos por estarmos fora de ordem. Estar fora de ordem atrai problemas. Mas quando você se alinha com a ordem divina, as coisas que estão desordenadas começam a entrar em ordem. Analise alguma desordem na sua vida aí, e ela vai se ordenar quando você se alinhar. Pode clamar, gritar, gemer, jejuar até ficar só que nem um cabide. Não vai resolver nada. Mas quando você entrar na ordem correta de Deus, oh, aleluia. Aí você vai dizer, mas qual é essa ordem? Pergunte para ele que ele vai te dizer. Ele é o mais interessado em que você entre nela. Transição tem a ver com sairmos dos domínios do homem e entrarmos mais profundamente nos domínios do Espírito Santo. Isso significa que a vontade pessoal vai cedendo às necessidades do reino. Alinhamento da minha vida com o céu. Primeira coisa que vai acontecer debaixo da ordem. Alinhamento da minha vida com o céu. Isso é desenho. Eu estou caminhando conforme o desenho. Lembram-se daquela oração que Jesus ensinou para os discípulos? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, existe uma vontade desenhada para você no céu e você tem que reproduzi-la na terra. O que é manifestação da glória de Deus? Oh, hoje a glória desceu na igreja, sentimos a presença. Não, isso não é glória, nada. Isso não são um mover. Eu vou te dizer o que é manifestação da glória. É quando você constrói na terra conforme o desenho do céu. Então, lá está desenhado e aqui está construído. Essa construção se chama manifestação da glória. A minha vida manifestará a glória de Deus quando eu a construir conforme o desenho de Deus para ela. Isso para o casamento, isso para a vida dos filhos, isso para os negócios, para as finanças, para todas as áreas da sua vida. Alinhamento da minha mente com a palavra. Processo. Para que a nossa mente se alinhe, Deus nos faz passar para o processo. Alinhamento da minha boca com o que eu quero para o futuro. Decretos. Alinhamento da minha vida com o que sai da minha boca. Obediência. Alinhamento com a pessoa do Pai. Essência. Alinhamento com o propósito do Pai, destino. Deus está sacudindo a sua igreja para colocá-la lá fora. Eu não sei se vocês, eu vou encerrar com isso. A conversa vai longe aqui, mas eu quero parar aqui. Não sei se vocês têm acompanhado o que está acontecendo no Brasil com relação ao movimento de gays, aquela coisa, aquela pressão violenta, querendo estabelecer leis absolutamente, completamente absurdas, que está sendo chamada lei da mordaça. Ou seja, eles querem nos amordaçar e nos impedir de contrariar qualquer desejo que eles tenham. Qualquer palavra, qualquer... Não, é só, não querem só casar. É um verdadeiro império nazista que está se criando. Isso no mundo inteiro. O que está por trás disso não é, não é... Nós vamos descer um pouco mais profundo nessa história. O que está por trás disso não é o direito dos gays. Existem mentes poderosas por trás disso, que estão orquestrando tudo isso para desestabilizar a sociedade de vez, para que eles possam governar com mão de ferro a sociedade. Eles criam um estado de caos para depois governarem e fazerem o que querem. Já este ano, o senhor Barack Obama já vai implantar o chipzinho para todas as pessoas que usam a saúde nos Estados Unidos, ou seja, o país todo. Nada está acontecendo por acaso. E o que é que nós fazemos? Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é que gerou toda essa perseguição lá no Brasil? Uma perseguição ferrenha contra a igreja, cara a cara. Ao ponto de gente, de comissão de direitos humanos, dizer: esses crentes desgraçados. Isso está no YouTube, está por todo lado. Esse conceito de família, criado por essa cultura judaico-cristã, esse inferno. Está errado isso. Família é quem quiser com quem quiser. Querem adotar filhos, casais de homossexuais. Não, eu não sou a favor que eles adotem filhos, eu sou a favor que eles tenham seus próprios. Sim, eu sou a favor, produzam seus próprios filhos. Vocês estão no estado natural, isso não é natural, produzam seus filhos. Ou então pega aí meia dúzia de casais, homens, e coloquem aí em alguma ilha no Pacífico e digam: fundem um estado e cresçam. Deus os abençoe. A questão é que, se nós não nos posicionarmos, Deus tem que fazer isso. Porque depois que aconteceu isso, a igreja tem uma voz no Brasil. Uma. Uma. Não tem Assembleia de Deus, não tem Quadrangular, não tem Batista, ou essa, ou aquela, ou aquele, ou aquele, ou aquele, ou aquele, ou aquele outro. A igreja toda no Brasil com uma única voz: abaixo a ditadura gay. Porque a luta deles não era contra o presidente da Comissão de Direitos Humanos, pastor Marcos Feliciano. A luta deles era contra mim, contra você, contra o evangelho, contra a cultura. Olha, eles são mais espertos que nós. Enquanto nós estamos aqui na religião, no Glória a Deus, aleluia, eles já entenderam que isso é uma cultura. É uma cultura que transformou o mundo ocidental todo. Uma cultura que trouxe um equilíbrio no mundo ocidental. Que trouxe justiça. E que agora os filhos do inferno estão querendo dominar e mudar. Então, antes que comece a apertar, vamos nos posicionar como cidadãos do reino. Vamos influenciar. Onde estivermos, abra a boca. Por que que eles podem dizer, vão me chamar de homofóbico? Eu nunca odiei homem nenhum. Nunca judiei de nenhum deles. Como sou homofóbico? Se alguém chamar você de homofóbico, te dá o direito de você chamá-lo de maníaco sexual. Porque quem quer impor sexualidade para os outros é maníaco. Sexualidade é problema seu lá dentro do seu quarto, não é problema da sociedade, é problema seu. Faz o que você quiser, o problema é seu, você vai ser julgado pelo que você faz. Agora, querer empurrar isso com ela abaixo, agora por que empurra? Porque nós nos calamos, as pedras clamam. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Eu gostaria que você perseguisse esse propósito. Eu estou te desafiando a perseguir esse propósito, que não é ir para o céu. O céu é o final da carreira, não é a razão dela. Alô? O céu é o final da sua carreira e não a razão da sua carreira. A razão da sua carreira é um propósito a ser cumprido aqui. Quem sabe lá dentro da escola, se você é professor, professora, ou mesmo aluno, lá no teu trabalho. Não, você não precisa subir em alguma máquina lá na empresa e: oh, porque Jesus está voltando. Não. Senão você vai ser mandado para a rua. Mas influenciando com sua vida, com seu caráter. Eu não sei se alguém, eu encerro agora com isso, não sei se alguém assistiu aquele filme Corajosos, ou se aqui tem outro nome, né? Não sei. Alguém assistiu, não? Corajosos? Que tem aquela parte que o menino, que o moço, precisando do emprego, e o patrão faz uma proposta indecente para ele, e nós temos aqui que você vai, nós vamos abafar isso e abafar aquilo, não é? E ele se sente incomodado porque era um servo de Deus, e fala com a esposa depois em casa, e ele volta e ele diz: não, isso para mim não serve. Eu tenho um princípio de vida. É isso que temos que fazer. Não ficar pregando, tagarelando. Eu tenho um princípio. Então, os dois conversam um com o outro e volta para o rapaz e diz: você está contratado. Porque é uma pessoa dessa que precisamos aqui. Quantos que não conseguiram passar num simples teste desse? Mas nós vemos que você é uma pessoa íntegra. Gente, o mundo está cansado de gente corrupta. O mundo está cansado de gente frouxa, que não tem voz ativa nenhuma. O mundo olha para os nossos governos, são todos frouxos. Ah, teve não sei o que, de quem é a culpa? Não, a culpa é do corpo de bombeiros, não, a culpa é da saúde pública, não, a culpa é do ministro não sei do que, e ninguém assume nada. E como disse alguém, o sujeito mata o outro e o defunto vai para a cadeia. Porque nós nos calamos, nós ficamos quietos. Quero que você entenda, você não está sendo provocada para ser a palmatória do mundo, não é isso. Ficar corrigindo, o religioso é chato que dói, né? Ele não pode ver nada que ele já está querendo corrigir todo mundo. Não, para com isso, você não ganha nem gripe com isso aí. Nem resfriado você pega com um negócio desse. Para com isso. É marido que vive corrigindo a mulher por causa, é a mulher que corrige o marido por causa da... Oh, porque isso não é coisa de crente, isso não é ofício, isso não é coisa... Para com isso. O meu filho não quer ir na igreja, eu dou logo uma surra, logo umas pancadas, para com isso. Uma mulher veio falar para mim a respeito disso, uma irmã, eu falei: deixa o cara, não perturba o sujeito. Não, mas ele quer ir para o bar, ele quer ir para... Deixa o sujeito, não perturba. Mas pastor, ele vai... Deixa ele. Ninguém está querendo que alguém seja um adepto de uma doutrina. Nós queremos que ele seja transformado pelo poder de Deus. Enquanto isso não acontecer, deixa ele. Apenas ore e ame. O resto Deus vai fazer. Então influencie com teu caráter. Vai fazendo um negócio, teve a oportunidade de, opa, como dizemos no Brasil, agora vou lavar a égua. Deixa a bichinha suja. Não se corrompa. Deixa ela suja para que você não se suje. Não se corrompa. Em nada, em negócio nenhum, em coisa nenhuma. Tenha o seu caráter íntegro na presença de Deus. Viva assim com Deus. Influencie todo lugar que você estiver. O assunto está em torno... Permitiu você entrar no assunto? O assunto não é bem assim. É assim, assim, porque você tem... a verdade absoluta. A nossa ideia não é da igreja. Como é que chama a igreja aqui? Comunidade Apostólica e Profética. A sua ideia não é a ideia da Comunidade Apostólica e Profética. A sua ideia não é a ideia batista, metodista, presbiteriana, episcopal. A sua ideia é do céu. A sua ideia é do céu. Se eles estão passando essa ideia para vocês, eles copiaram do céu. Não é original dele, ele copiou do céu. E se ele diz que é dele, ele está plagiando. Então isso é... Deus vai requerer os direitos autorais desse negócio. Coloque-se de pé. Gostaria que pelo menos um violão estivesse tocando aqui nesse momento. Oh, aleluia. A Bíblia Sagrada, a Constituição Celestial, a verdade absoluta, é o único fundamento do reino de Deus. Sabe o que é que tem acontecido hoje por toda parte? Nós vemos até igrejas crescendo e explodindo, estão fazendo o que dá certo, não o que é certo. Muitas vezes a igreja faz o que dá certo, não o que é certo. Com respeito à palavra de Deus, a própria Bíblia diz lá em Josué: nunca se aparte da tua boca o livro desta lei, ensino. Meditarás de dia e de noite, formação de mentalidade, ideologia. Não é ficar pensando em versículo, não. É formação de mentalidade, ideologia. Diz também: guardar tudo o que nele está escrito, caráter do cidadão do reino. Fazer tudo o que nele está escrito, estilo de vida. Amados, o reino de Deus é eterno e reduzirá a pó todos os sistemas inventados pelo homem em aliança com Satanás. Todos. Então coloque-se diante de Deus. Há um chamado de Deus hoje. Deus hoje está te provocando a que você se posicione para o cumprimento de um propósito. Você foi criado para beneficiar a humanidade. E você vai beneficiar a humanidade cumprindo o teu propósito. Cumpra o teu propósito. Não queira ser como a faca para apertar parafusos. Cumpra o teu propósito. Pai, nós adoramos o teu nome. Somos gratos a Ti pelo privilégio de conhecer Teus filhos aqui neste lugar.